Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de E.M. Bounds, um autor bem influente do século XIX e XX. Vamos olhar uns trechos de Poder através da Oração. E a questão central que ele coloca é forte, né? De onde vem o verdadeiro poder espiritual, a eficácia, especialmente para quem está ali tentando comunicar a fé?
Pois é. E a resposta dele, olha, é o choque para nossa época tão focada em métodos, em técnicas. Bounds basicamente diz: Deus não está procurando primeiro por métodos melhores. Ele busca homens melhores.
Homens melhores.
Sim. Ou seja, a pessoa que ora, o caráter dela, essa conexão com Deus, isso importa muito mais que qualquer plano, qualquer organização.
É quase como se a pessoa transformada pela oração fosse o próprio método de Deus, né? Faz a gente lembrar como a Bíblia fala de Deus usando pessoas específicas, João Batista, Jesus mesmo.
Exatamente. O foco é na pessoa consagrada. Não é a técnica, por mais, sei lá, brilhante que seja. É a vida interior, essa conexão com Deus cultivada, ali no secreto, né? É essa pessoa, moldada por Deus, que depois, só depois, dá eficácia a qualquer método. A qualidade do mensageiro, para o Bounds, define o impacto real.
E falando em mensagem, ele faz uma distinção
Bem forte.
bem forte, acho que baseada em Coríntios, né? Entre pregar da letra e pregar do espírito. O que ele quer dizer com isso? Porque parece sério ele falar que pregação sem oração pode até matar.
É um ponto crucial no pensamento dele. A pregação da letra seria aquela, tecnicamente perfeita, talvez, ortodoxa, eloquente até, mas que não carrega a vida. Falta aquela energia que vem da comunhão profunda com Deus. Ela segue a forma, mas não tem o poder de transformar de verdade. Já a pregação do Espírito, essa nasce dessa conexão íntima, nesse lugar que ele chama de recinto secreto.
O recinto secreto.
É, aquele espaço pessoal dedicado de buscar a Deus com sinceridade. É ali, nessa intimidade, que a mensagem ganha vida, sabe? E a capacidade de tocar o coração das pessoas. Sem isso, pode informar, mas não transforma espiritualmente.
Falta algo.
Entendi. Então, esse recinto secreto é onde acontece um tipo bem específico de oração, certo? Não é só rezar rapidinho antes de falar.
Definitivamente não. Bounds descreve a oração que funciona como um trabalho mesmo, intenso, exige tempo, foco, sinceridade total, humildade e às vezes uma entrega quase agonizante. Ele usa umas expressões tipo forte clamor e lágrimas.
Nossa.
Ele até cita exemplos históricos para mostrar isso. Martinho Lutero, dizem que orava 3 horas por dia. Ou David Brainerd, aquele missionário.
Sim, eu li sobre ele que passava horas em jejum e oração, sofrendo mesmo pela conversão dos indígenas. A ideia central é demorar-se com Deus, investir tempo de qualidade na presença dele. Esse é o segredo para conhecer Deus de verdade e, por consequência, ter influência espiritual real.
E essa intensidade toda na oração, ela se conecta com o que ele chama de unção divina. É isso. O que seria essa unção? É só um sentimento forte, um arrepio?
Boa pergunta. Não é só emoção, não, ou carisma pessoal. Para Bounds, a unção é uma capacitação real, um toque do poder de Deus que vem do céu. Quase como algo que Deus destila, sabe? Através dessa oração fervorosa, constante, é o que coloca a presença e o poder de Deus na palavra que é dita e na pessoa que diz. Sem essa unção, o discurso pode ser ótimo, tecnicamente falando, mas falta aquele elemento divino que penetra a consciência, que gera a vida espiritual de verdade, duradoura. É como se Deus estivesse autenticando a mensagem através de um vaso que ele preparou.
Isso me lembra muito a atitude dos apóstolos lá no início. Em Atos, capítulo 6, eles até reorganizam as tarefas da comunidade, né? Para poderem se dedicar ao que eles achavam essencial: orar e perseverar na oração e no ministério da palavra. Parece que eles já tinham sacado essa conexão.
Sem dúvida. E olha o exemplo de Paulo, um missionário superativo, influente, mas que vivia pedindo as orações dos outros irmãos.
É verdade.
Nas cartas, como Romanos, Efésios, ele suplica: orem por mim, para que o trabalho dele fosse eficaz, para que ele tivesse as palavras certas. Isso mostra o quanto ele acreditava que o próprio poder dele dependia dessa sustentação invisível que vinha da oração dos outros.
Então não é só a minha oração pessoal, se eu sou um líder, por exemplo, mas também a oração da comunidade por mim.
Exatamente. Bounds bate muito nessa tecla. A oração não é só uma via de mão única entre eu e Deus. Ela cria uma rede, um suporte espiritual. Orar pelos líderes é vital. A força deles, nessa visão, não vem só do esforço deles. Ela é alimentada, protegida pelas orações da comunidade. A oração une todo mundo a Deus e une as pessoas umas às outras na mesma missão. Entende?
Entendo, faz todo sentido. Então, para a gente resumir esse pensamento do Bounds que a gente explorou hoje, o verdadeiro motor da eficácia espiritual, ele não está nas técnicas, nos programas, nem na inteligência humana em si. Está numa vida de oração. Profunda, consistente, cheia de coração. É essa comunhão que primeiro transforma a pessoa para depois, através dela, impactar o mundo.
Precisamente. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Especialmente nesse nosso mundo tão corrido, tão focado em resultado rápido. Será que é a nossa desculpa comum de falta de tempo para essa comunhão mais demorada, mais fervorosa com Deus, será que no fundo não é uma questão de prioridade? E se for, como é que essa escolha de prioridades está definindo a profundidade real da nossa vida espiritual e, claro, a eficácia verdadeira daquilo que a gente faz? É algo para cada um refletir, né?